nos capítulos anteriores, nós vimos o que Cristo fez, vimos a condição do homem natural, lá no começo de Romanos, a condição do pecador, perdido nos seus delitos, nos seus pecados, todos pecaram, destituídos, estão da glória de Deus. Vimos as consequências do pecado no mundo e nas pessoas, toda a ruína que trouxe. Depois vimos tudo o que Cristo fez, morrendo por nós, pagando o preço do pecado. E aí termina no versículo 21, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça, capítulo 5, versículo 21, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. E agora ele vai falar, depois de falar o lado de Cristo da questão, que é Deus nos tratando agora em graça, ele vai falar o nosso lado da questão. Qual é a parte que nos cabe? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Essa é uma pergunta que normalmente um coração não convertido, ou ainda que não tenha um completo entendimento da sua salvação, é uma pergunta que ele vai fazer. Quer dizer, bom, então eu estou salvo por graça, então eu posso pecar à vontade, porque quanto mais pecar, mais a graça de Deus vai se manifestar em mim, e assim não tem nada errado de pecar. Mas não é isso que vai falar aqui. Ele vai tratar de um assunto que é muito sério, que é a morte. Para começar, o próprio batismo, do qual fala o versículo 2, o versículo 3, ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Isso nos leva também a pensar no significado do batismo, que é uma, obviamente o batismo em si, ele não tem nenhum poder, mas ele representa a nossa morte com Cristo. Quando os israelitas passaram pelo fundo do mar e saíram do outro lado, aquilo representava o batismo. Eles tinham entrado no lugar de extrema morte, tanto é que os egípcios tentam segui-los e morrem. Eles entraram no lugar que era impossível ao homem viver, no fundo do mar, e saem vivos do outro lado. Eles passaram pela morte. E esse é o significado do batismo também. Quando nós passamos pela morte, simbolicamente no batismo, e saímos do outro lado agora, vivos para Deus. Obviamente o batismo não tem poder de fazer isso, é sempre bom lembrar, hein? Muitas religiões ficam discutindo se o batismo é por imersão, é por aspersão, é com pouca água, com muita água, é com que idade se pode batizar a família, ou batiza só um, se é antes da conversão, depois da conversão. A questão não é essa, a questão é o que significa o batismo, o que ele representa. E quando nós perguntamos o que ele representa, a questão nos remete a Cristo, porque o batismo em si não tem valor algum, sozinho, não tem nada a ver, nada para nos ocuparmos com ele. Mas aquele a quem ele representa, ou aquilo que ele representa, é o que deve ser a nossa ocupação. Quer dizer, Cristo morrendo por nós e ressuscitando e nos dando agora uma posição nova, de nova vida. O capítulo 6 também, ele termina outra vez com a palavra morte, no versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. E a morte, ela tem basicamente três significados. A morte entrou no mundo pelo pecado. Pelo pecado entrou a morte, e por um só homem entrou a morte, e todos pecaram através de Adão. Obviamente a morte ali também é no sentido de separação de Deus, ou de é espiritual também o sentido, não é? Que nós passamos a não ter mais vida em nós mesmos, separados de Deus por causa do pecado. A morte tem outro significado, que é também a separação do corpo humano, do nosso corpo de carne, de nosso espírito. Uma pessoa quando morre, tudo que tinha a ver com esse mundo aqui, com essa matéria, com essa esfera, encerra, termina. Não tem mais nada, ela não tem mais ação nenhuma aqui nesta vida, Esta vida não tem mais nenhuma influência nela, porque ela está morta. Acabaram-se todas as coisas. Os seus planos terminaram, seus projetos acabaram, os seus relacionamentos terminam aqui. Tudo acaba aqui com a morte. Então esse é o fim do homem. O primeiro sentido da morte, então, é a separação do homem por causa do pecado e a separação que causou do homem de Deus. Segundo significado, a separação entre a alma e o corpo, que acontece com a morte física. O terceiro significado é a segunda morte, que é aqueles que serão condenados eternamente, serão separados também eternamente de Deus. Não terão mais qualquer relação, qualquer coisa a ver com Deus. Ficarão em trevas exteriores por toda a eternidade sofrendo. Essa é a segunda morte. Mas existe agora um sentido de morte que é para o cristão, que é para o salvo por Cristo. Não que nós vamos ser condenados eternamente na segunda morte, de jeito algum, de jeito nenhum. Não que nós vamos deixar de passar pela morte do corpo. Se Cristo não voltar antes, nós estamos sujeitos a morrer, a separar nosso corpo da nossa alma. Porém, existe uma questão da morte naquilo que Cristo fez por nós, pelo crente. Ele foi na morte. Ele entrou na morte, que é o que vai falar no versículo... tem um versículo, acho que fala aqui. É o versículo... Eu acho que é em outra passagem. Aqui é o versículo 6. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Lá em Gálatas, por 5 vezes, vai falar que vimos a Cristo como crucificado, ou morto, fomos crucificados com Cristo, estamos crucificados para o mundo, ou mortos para o mundo está crucificado para nós, ou morto para nós. E tem mais um significado lá que eu não me lembro qual é, mas eu sei que são 5 vezes é mencionada a morte em relação ao crente em Gálatas. E isso é possível porque Cristo foi na morte. Aquilo que só nós estávamos sujeitos, ele se sujeitou. Era mais ou menos como se nós estivéssemos mortos ou perdidos num poço profundo, escuro, sem condições de sair. E aí o Senhor pega e faz o seguinte: eu vou descer lá naquele fundo do poço onde está o pecador. E ele desceu no fundo do poço, não que ele tenha pecado para ter feito isso, mas ele foi feito pecado por nós na cruz, e ali ele experimentou uma coisa que ele jamais teria experimentado de si mesmo, porque ele não tinha pecado, ele não podia morrer, mas ele entregou a sua vida, ele experimentou morte. Então Cristo foi até a morte por nós. E agora então, com tudo isso tendo acontecido, o crente tem esse aspecto da morte que o incrédulo não tem. O incrédulo está sujeito, está morto nos seus delitos e pecados, o incrédulo está sujeito a morrer, o seu corpo separado da sua alma, o incrédulo está sujeito à segunda morte e ficar eternamente separado de Deus pelo juízo eterno. Mas o crente, ele tem algo agora, podemos até chamar assim ao seu favor, né? Porque a morte para ele é também um instrumento agora para ele entender a posição em que o seu velho homem foi colocado através da morte de Cristo, através da obra de Cristo. E aqui vai nos falar então no versículo 4, que fala do batismo como um sepultamento, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com Ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Então agora aqui ele vai falar dessa identificação do crente com Cristo em tudo que ele passou, tanto na sua morte, como agora na sua ressurreição. Fomos identificados com ele na sua morte. Mas como nós poderíamos estar mortos e ao mesmo tempo estar vivos agora? Porque agora nós temos uma vida que não é mais a vida natural que nós herdamos de Adão. O crente tem uma vida que o incrédulo não tem. O crente tem a vida, a própria vida de Cristo, que é a vida eterna. Isso nós temos agora. Porém, por outro lado, nós temos a velha vida de Adão, ou velho homem, em nós ainda. Mas ele já foi condenado, como fala aqui. Fomos sepultados com ele pelo batismo da morte. Fomos plantados, versículo 5, com ele na semelhança da sua morte. Versículo 6, nosso homem velho foi com ele crucificado. Versículo 7, aquele que está morto. Então tudo da morte tem a ver com o nosso velho homem agora, que é o lugar em que ele está e deve ficar, deve permanecer. Aí ele vai falar de como agirmos em relação agora a esse velho homem. Se eu sei que ele foi condenado de uma vez por todas, porque na cruz Deus colocou um fim ao velho homem, como é que eu vou viver na energia desse velho homem? Eu não posso mais viver na energia do velho homem. Eu não posso deixar que o velho homem me comande agora. Eu não posso vestir o velho homem porque eu já me despi dele. E lá em Efésios vai falar desse velho homem como uma vestimenta da qual nós nos despimos. Em Colossenses também vai falar a mesma coisa, como se fosse uma vestimenta, uma roupa, que eu tiro a roupa e visto uma outra roupa agora. E sempre importante notar aqui que ele não está falando de pecados. Ele está falando de pecado, que é a natureza. Aqui não fala simplesmente de eu evitar pecados, de eu estar morto para pecados, ou para vícios, para maneiras, para coisas. Aqui está falando da natureza inteira, do pacote inteiro da velha natureza. E aí ele dá um exemplo muito interessante. No versículo 11, ele vai falar para nós nos considerarmos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Essa é uma ação nossa, do crente. Porque se eu não me considerar como morto, eu vou estar sempre sujeito a ter a ação desse velho homem me dominando. E é o que vai falar no versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Por que não reine? Porque ele pode reinar. Ainda que tendo sido colocado numa posição de morte por Deus, ele pode ter condição de nos arregimentar ou nos convocar. E é interessante que ele vai falar isso no versículo 13 agora. Não reine, versículo 12, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes nas suas concupiscências. Ou seja, ele dá um comando, ele pede algo, esse velho homem, e eu agora tenho que saber, vou obedecer a esse velho homem ou vou obedecer a minha nova natureza, a minha nova vida que eu tenho em Cristo? É mais ou menos como uma pessoa, um cidadão, em caso de guerra. Ele pode ser convocado a ir lutar. Ou ele pode também se apresentar como voluntário para ir lutar na guerra. Em ambas as situações, ele vai se colocar agora debaixo de um outro comando, que não é mais a sua própria vontade, de cidadão, de pessoa normal, andando em paz na cidade, etc. Não, ele vai obedecer ordens agora do comandante dele. O comandante vai falar para ele assim, olha, puxa o gatilho, mate aquele cara lá. Ele pode até falar assim, mas eu não posso matar, que aquele homem lá é um homem bom, não é nem inimigo, não, mas eu estou mandando você. Se o comandante for uma pessoa lutando fora da ética da guerra, alguma coisa assim, ele vai mandar o soldado fazer coisas que iriam violar a própria consciência do soldado. E ele vai obedecer, porque ele está agora debaixo de um comando. Então o crente, ele, de quem ele se colocar como servo, ele vai ser servo. Eu tenho agora uma velha natureza, um velho homem, um velho comandante morando dentro de mim, que já foi condenado, já foi considerado morto pelo sacrifício de Cristo, e eu tenho um novo comandante agora dentro de mim, o Espírito Santo, que através que usa essa nova vida em mim agora para me dar novos comandos. A quem eu vou obedecer? Aí o versículo 16 nos fala: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecesses de coração a forma de doutrina que fosses entregues, e libertados do pecado fostes feitos servos da justiça. Então nós estamos debaixo de um novo comando agora. E por que razão, às vezes, nós nos deixamos levar pelas ordens do outro comandante, não é? Nós o escutamos como se ele estivesse vivo e como se ele estivesse, se ele tivesse poder sobre nós. Normalmente a religião, muitos cristãos até não entendem muito bem essa diferenciação entre o velho homem e o novo homem, e acabam usando da lei de Moisés, dos mandamentos, na tentativa de controlar o velho homem. Olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer nada daquilo mais. Você tem que ficar cada vez melhor. Mas espera um pouquinho, se Deus considerou uma ruína completa o velho homem, ou a raça de Adão, e condenou a raça de Adão na cruz, como é que eu vou tentar melhorar isso daí? Como é que eu vou pintar de cor bonita o meu velho homem? Não tem mais como. Como que eu vou mandar um comando para o meu velho homem? Olha, não faça isso, não faça aquilo, Deus não gosta. Ele não vai jamais obedecer, e se ele obedecer, ele vai forjar uma obediência, porque ele é mau. O meu velho homem é mau. É bom a gente lembrar sempre que dentro de nós mora um cara muito mau, que é a nossa velha natureza, o nosso velho homem. E sempre que nós o obedecemos, nós estamos obedecendo a um tirano. Por isso, não reine, agora ele fala, não reine o pecado. Esse velho senhor que nós trouxemos por natureza como herdeiros de Adão. E aí no versículo 15, pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Tem uma irmã que hoje ela está congregada ao nome do Senhor, e quando o seu marido, eles saíram de uma denominação muito legalista, muito focada na lei, e que inclusive dizia que se alguém adulterasse, estaria perdido para sempre, não teria volta, não teria perdão, estava condenado eternamente. E quando o seu marido começou a entender a salvação pela graça, ela me contou depois que ela resistiu, mas ela resistiu assim muito. Ela brigava com ele, ela não queria ir nas reuniões. Aí ela me contou depois que ela entendeu também, hoje ela está em comunhão. Ela me contou o seguinte: ela falou assim, olha, eu tinha medo que agora que ele estava com essas ideias, ele fosse procurar outra mulher. Porque se ele não ia perder mais a salvação, então ele estava livre para adulterar a hora que ele quisesse. Mas é aí que entra a questão. É o que pergunta aqui, pecaremos no versículo 15 porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum, porque quando nós entendemos o que é a graça, quando nós entendemos o que custou essa nossa redenção, essa nossa libertação do pecado, o coração do crente não vai querer seguir esse velho Senhor. Mas o problema é que às vezes nós nos deixamos levar, apresentamos os nossos membros, no versículo 16, nós nos apresentamos, e depois vai falar dos membros no versículo 19. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia, e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para santificação. Porque quando ereis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhas então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, ou separação, e por fim a vida eterna. Então não é porque estamos debaixo da graça que vamos permitir que os nossos membros desse corpo, que ainda está sujeito às consequências do pecado, sujeito às distorções causadas pelo pecado, não é por estarmos debaixo da graça que nós vamos liberar esse corpo para agir no modo antigo, para agir na configuração antiga. Pelo contrário, agora nós vamos considerar o velho homem morto. Morto. E uma coisa importante do morto também, eu esqueci de mencionar isso. A morte, ela... recentemente, nós vimos, faleceu a ex-primeira-dama, a dona Marisa Letícia, faleceu, e ela tinha sobre ela algumas acusações, não sei se ela já era ré de algumas dessas acusações, mas de qualquer maneira havia processos contra ela na justiça e contra o marido dela. Mas quando ela faleceu, o que aconteceu com esses processos? Eles foram anulados. Eles foram anulados. Toda vez que alguém, mesmo um criminoso, não no, na fase de processo ainda, mas um criminoso já condenado, por exemplo, o sujeito está na cadeia, ele tem lá prisão eterna, prisão perpétua que tem no Brasil, né? Mas aí ele tem um ataque cardíaco na cadeia e ele morre. Por acaso vão deixar o cadáver dele na cela? Não, acabou. Acabou a pena dele. Terminou, não tem mais nada contra ele. Ninguém mais pode acusá-lo de alguma coisa. Ninguém vai poder mantê-lo na cadeia. Ninguém vai poder exigir dele que repare o dano que ele causou na sociedade. Não, acabou. Por isso que nós estamos perfeitamente salvos agora, porque Cristo foi até a morte em nosso lugar, e esse nosso eu velho foi condenado de uma vez por todas. Deus olha para nós agora, vamos falar assim, nossa velha natureza, como mortos. Ah, cadê o Mário? Oh, o Mário deve tanto, o Mário fez isso. Não, mas o Mário morreu. Ele está morto. Ele está morto. Ué, mas e o Mário? Ah, não, o Mário está vivo. Como? Em Cristo. Então nós estamos mortos para o nosso velho homem, a nossa velha natureza, morremos em Cristo, morremos em Cristo quando ele morreu, mas agora vivos em Cristo na nova, na nossa natureza ressurreta, ou na natureza de Cristo ressurreta, estamos agora vivos nele. E é nessa nova vida que somos exortados aqui a viver.
A gente tem no Antigo Testamento algumas figuras e elas são explicadas só no Novo Testamento. Como o irmão citou, o cruzar o mar vermelho representa o batismo. Vamos ouvir lá em Êxodo 17:8, acho que é pertinente para o que a gente está meditando aqui. Assim que aquele povo passou pelo mar vermelho, o primeiro inimigo que eles foram enfrentar foi Amaleque. Amaleque é uma representação da carne. E aqui em Êxodo 17:8 diz assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim, pelo que disse Moisés a Josué: escolhe os homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao monte do outeiro. É interessante que no, em cima da gente, a gente tem o Senhor Jesus intercedendo por nós. Aqui nessa figura a gente vê Moisés, Arão e Ur em cima do monte. E aí no versículo 11 ele continua: e acontecia que quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as mãos de Moisés firmes até que o sol se pôs. E assim José desfez Amaleque e a seu povo a fio de espada. E aí o que o Senhor diz agora no versículo 14 é muito precioso para a gente. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro, e relata aos ouvidos de Josué que eu, Deus, totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo do céu. A gente não vence Amaleque. Deus vence Amaleque. Quando a gente anda na nossa velha natureza, a gente não tem força nenhuma. A gente sempre vai perder. Já é fato. O Senhor disse isso aqui para a gente. E aí no versículo 16 ele termina dizendo: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. Eu não disse que essa luta é nossa. E a gente tem uma outra figura interessante, é em Levítico 3. Vamos abrir lá em Levítico, capítulo 3. Levítico é um livro que sem o Senhor Jesus a gente não entende. Ele começa falando do holocausto, depois ele, no capítulo 2 ele fala de flor de farinha, aqui no capítulo 3 ele fala de sacrifício pacífico. Vamos dar uma lida. Versículo 1. E se a sua oferta foi de sacrifício pacífico, se ofereceu de gado, macho ou fêmea, a oferecerá sem mancha diante do Senhor, e porá sua mão sobre a cabeça da sua oferta, e a degolará diante da porta da tenda da congregação. Olha que interessante esse colocar a mão. Quando você colocava a mão sobre o sacrifício, você entendia que não tinha nada que você pudesse fazer. O nosso sacrifício hoje, quem sacrificou pela gente foi o Senhor Jesus. Para quê que ele sacrificou? Para matar essa velha natureza. E qual só Deus vence? Aí no versículo 3, depois oferecerá no sacrifício pacífico a oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre a fressura e toda a gordura que está sobre a fressura. Então os rins e a gordura que está sobre eles e sobre as tripas e o redenho que está sobre o fígado, com os rins tirarás. Essa parte de tirar as partes internas é uma representação que a gente está lendo aqui. É tirar o velho homem, entregar tudo isso para Deus. Ele vence a carne. Ele tem poder para nos guiar. Então a gente tira os rins para filtrar o sangue. A palavra fala em outro trecho, que no sangue é onde está a vida. A gente está entregando os rins a Deus, tudo a Deus, para que Ele reine em nossa vida.
Apenas citar uma frase que eu copiei na minha Bíblia, de um livro, não sei de quem é o autor. Ele escreveu assim: estamos mortos para as coisas para as quais estávamos vivos, e vivos para as coisas para as quais estávamos mortos. Existe um negócio chamado Síndrome de Estocolmo. Isso aí foi dado esse nome porque perceberam que uma das consequências de um sequestro era a vítima ficar apegada ao sequestrador. E muitas vezes a pessoa que tinha sido sequestrada acabava fazendo parte do bando do sequestrador, cometendo crimes, cometendo assaltos, virava uma outra pessoa completamente diferente. E aí, quando ela era libertada e o sequestrador preso, essa pessoa, por causa dessa síndrome, essa ligação que tinha sido criada dela, uma dependência escravizante dela para com o seu escravizador, o seu senhor, o seu feitor, ela ficava indignada quando tratavam mal aquele que a sequestrou, aquele que a torturou. Ela ia visitá-lo na cadeia, ela ia se apaixonar por ele, e ninguém entendia. Eles precisavam fazer tratamentos psiquiátricos na pessoa para romper esse vínculo de dependência que foi criado entre ela e o seu sequestrador. Muitas vezes nós, como cristãos, sofremos de uma espécie de síndrome de Estocolmo. E ficamos, ainda que sabendo que o nosso antigo feitor foi morto, nós ainda vamos acender vela para ele, nós vamos lá visitar o seu túmulo, nós vamos lá querer que ele saber o que ele lê o livro que ele escreveu, para saber como é que ele quer que a gente faça as coisas. É mais ou menos isso que é tentar, é deixar o velho homem nos dominar de novo, o velho homem ditar as regras para a nossa vida. Estamos mortos agora para as coisas para as quais nós estávamos vivos, mas estamos vivos agora para coisas que nós nem imaginávamos que elas poderiam existir, para as quais nós estávamos mortos.
Vou dar um exemplo com respeito a esses versículos de Romanos 6. Do versículo 1 ao 10 está falando da justificação que nós temos em Cristo Jesus. E no versículo de 15, 14 ao final, fala sobre santificação. No Mar Vermelho, Deus tirou Israel do Egito. E no deserto, Ele tirou o Egito. Então, quando nós fomos libertados pela morte de Cristo na cruz, Ele nos libertou da escravidão do pecado. Ou seja, antes de crer, antes de ter a Cristo como Senhor e Salvador, nós estávamos incapacitados de não fazer o mal. Nós não conseguiríamos jamais nos santificar sem ser crente, sem ser cristão. Nós éramos escravos do pecado. Fazíamos o pecado porque isso era a nossa natureza. Com a morte de Cristo, agora, pela fé, nós estamos libertados dessa escravidão, nós não precisamos mais servir ao pecado. Nós apresentamos os nossos corpos agora para servir a Deus. Nós temos essa liberdade. Muitos confundem. Cristo nos libertou, eles confundem assim, me libertou para agora eu fazer o que eu quiser. Não, ele me libertou da escravidão que eu tinha ao pecado para poder agora servir a Deus. Antes eu queria servir a Deus. Nenhum incrédulo serve a Deus. Pode servir no sentido como Dario, o rei, liberou Neemias para voltar e construir o templo. Pode ter usado o faraó como pode usar qualquer, usou até um jumento para falar com o profeta, mas no sentido de ele nos libertar do senhorio do pecado. Satanás era o nosso dono, ele nos libertou das mãos de Satanás para servirmos a Deus. Por isso que podemos agora servir a Deus. Então, o que nós vamos apresentar aos nossos corpos? Para fazer o mal, que agora nós nos envergonhamos quando lembramos do que a gente fazia antes de ser salvos, ou devemos apresentar os nossos corpos a Deus para servir a Deus? Isso é santificação. A santificação prática é, dia a dia, nós nos apresentarmos a Deus para as coisas. A palavra no versículo 11 é: considerai-vos. Nós só podemos nos considerar mortos para o pecado porque Cristo morreu. Porém, nós estamos no deserto. Então, é necessário que muitas das coisas que o velho homem gostava de praticar não volte a tomar conta do nosso pensamento. Como Israel. Depois, enquanto no Egito queixava-se dos sofrimentos que tinha lá, daí no deserto queixava-se com a saudade da comunidade. E aí Deus tem que tirar isso deles. E aí isso acontece conosco no dia a dia. Nós temos vontade de voltar a estar lá no Egito. Isso é o Egito em nós. Isso é santificação. Dia a dia nós vamos aprendendo. E vamos, na escola de Deus, que é o deserto aqui, aprendemos dia a dia. E não interessa a idade, ou a experiência, ou o tempo.
A gente sempre lê o capítulo bastante pensando no lado negativo da coisa, né? Daquilo que nós somos tirados, do pecado, porque o assunto aqui realmente é esse. Mas é sempre bom lembrar que Deus está mostrando também o lado positivo da coisa, que é onde nós estamos agora. No versículo 4, final do versículo, fala assim: para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Esse agora é o propósito nosso. Depois, no versículo 5, também o seremos na sua ressurreição, na semelhança da sua ressurreição. Ele falou de morte de um lado, mas seremos como Cristo morreu de um lado, ressuscitou, nós seremos como ele na ressurreição. Depois, no versículo 6, como fala que o nosso velho homem foi crucificado para não servirmos mais ao pecado, no versículo 8 vai falar assim: se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Daí, no versículo 10, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. No versículo 11, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Depois vai falar para apresentarmos agora os nossos membros, no versículo 13. Todos nós sabemos o que é apresentar nossos membros como instrumentos do pecado, não sabemos? Mas agora ele vai falar: e os vossos membros, apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Versículo 14: mas estáis debaixo da graça. Versículo 16: apresentarmos para obedecer, a obediência para a justiça. E aí vai, e assim por diante, né? A gente sempre precisa lembrar isso, que não é que de repente Deus tirou tudo de nós, tudo que era gostoso Deus tirou, né, para eu falar assim, né, com a nossa mudança de vida. Não, Deus nos deu algo que é muito mais precioso, muito melhor, uma vida agora em Cristo, uma vida ressurreta em Cristo. E é essa que nós vamos ter para sempre. E aí é um outro aspecto também pensar, né? Por que que eu vou viver aquela vida que só me atrapalhou até aqui e foi me dada até por um momento aqui nesse tempo da carne aqui, se eu tenho uma vida para viver para sempre, aquela que realmente eu vou viver para sempre, por que que eu vou deixá-la aqui de lado e ficar querendo voltar toda hora pro Egito, sabendo que eu tenho a minha Canaã celestial já, porque ainda que o cristão esteja no deserto, em termos da sua condição nesse mundo, na sua posição aos olhos de Deus, ele já está na Canaã. Ele já está no céu, nós já estamos em Cristo, nós estamos ressuscitados em Cristo, como fala em Efésios. Então, condicionalmente, nós estamos no deserto, mas posicionalmente, nós já estamos no céu, em Cristo, ressuscitados em Cristo, na pessoa dele. Claro que eu não estou falando aqui que nós já estamos no céu, isso aqui não é o céu, basta olhar em volta, não é o céu. Mas já posicionalmente, o que é a diferença entre condição e posição? Condição é a situação pela qual estou passando agora. Posição, aquilo que eu já tenho por direito. Um rei no exílio, que o seu reino foi libertado pelos seus servos, pelos seus exércitos. Ele está no exílio agora, preparando as malas para voltar ao trono. A sua condição é no exílio, mas a sua posição já é de rei nessa terra que lhe pertence.
Você tem o sacrifício pacífico de Levítico 3. Ele tinha uma característica interessante. Era uma oferta a Deus, mas ele era o único dos sacrifícios que o ofertante, que levava o sacrifício, trazia uma parte para casa. Então se representa para a gente o sacrifício que o Senhor Jesus fez, mas para que a gente aproveite desse sacrifício hoje, aqui, no deserto ainda. Então, como o irmão disse, tem essa parte de entregar a Deus para que esse antigo homem, mas a gente começar a desfrutar dessa nova natureza desde já, aqui, nesse mundo.